ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Chove, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG, desta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016. Tempo de chuva em 24 horas, BH registra 40% das chuvas previstas para todo o mês de dezembro. Tempo abre amanhã e quarta, mas a água volta a cair na quinta. Novo Enem. Ministério da Educação anuncia consulta pública para receber sugestões de mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio. Segunda, a aplicação do teste foi realizada nesse fim de semana. A realidade não basta. Poeta Ferreira Goulart será enterrado hoje, após uma vida inteira dedicada à poesia e à militância. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
De ontem para hoje, Belo Horizonte registrou quase 40% das chuvas esperadas para todo o mês de dezembro. E com o temporal vieram alguns incidentes. Na capital foram registradas 15 quedas de árvore e 3 acionamentos para risco de queda. Em 13 horas de chuva, a Defesa Civil atendeu a mais de 100 ocorrências. Alguns pontos da capital também tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido por conta das chuvas. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Segundo a CONDEC, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a região mais afetada pelo temporal foi a do Barreiro, com 171 milímetros. A informação corresponde ao período de 7 da manhã deste domingo até as 7 horas de hoje. A região Nordeste e Venda Nova vieram em seguida e registraram alguns acidentes. Um dos estragos aconteceu na Regional Nordeste, prédio da Prefeitura de BH que faz atendimentos no bairro São Paulo. Com a inundação, o funcionamento do espaço foi interrompido. Mais de 11 locais da capital ficaram alagados de acordo com a CONDEC. E em outros 4, ocorreram enchentes e inundações. Mas em nenhuma das situações tiveram feridos ou óbitos. Uma árvore também caiu na Avenida Sebastião de Brito, na Pampulha, e destruiu a grade de uma residência. A Defesa Civil orienta as pessoas a evitarem passar por onde há risco de alagamentos em caso de chuva forte. O principal motivo para esses temporais são as frentes frias, que se deslocam para o sudeste associadas com a umidade vinda da bacia amazônica. Segundo o meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz Ladeia, as chuvas já eram previstas para este mês. Com o fim das atividades do El Niño, fenômeno climático que aquece as águas do Pacífico e altera os regimes de chuva e os padrões de vento da região tropical, era esperado que Minas Gerais fosse atingido. Mas nos próximos dias, as chuvas devem perder força e o Luiz afirmou que o céu deve abrir, mas as pancadas se mantêm no final da tarde.
Nós vamos ter umas aberturas aí agora entre terça e quarta-feira. Na terça-feira o céu amanhece nublado, por causa da umidade elevada que está vigorando. Durante o dia pode dar algumas aberturas de sol, a temperatura vai subir e nós vamos ter pancada de chuva isolada aí no período da tarde. Na quarta-feira o céu fica parcialmente nublado logo no início do dia, mas também com a umidade elevada volta a ter pancada de chuva à tarde. A partir de quinta, um novo núcleo de umidade vai se deslocar em direção a Minas Gerais e a chuva deve voltar a ser contínua de novo em Belo Horizonte.
Então, final de semana de chuva.
Exatamente, mais um fim de semana com chuva em Belo Horizonte.
A CEMIG informou que parte da região leste e alguns pontos isolados da capital ficaram sem energia elétrica. Segundo nota à imprensa, as equipes da empresa estão trabalhando ininterruptamente desde o início das ocorrências. Ela orienta a população a não se aproximar de fios partidos, pois há risco de choque elétrico. A CONDEC também recomenda não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e próximas a córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte. Isso porque o nível de água nesses locais pode alterar rapidamente e acarretar transbordamentos. Ela também adverte para que ninguém se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores. Atenção especial também em áreas de encostas e morros, onde há perigo de desabamento. Caso note o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d'água, a recomendação é avisar imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A Câmara de Vereadores de BH aprovou na última sexta a criação de um novo parque na região do Barreiro. O Parque Municipal de Alberto Pinheiro, no Novo das Indústrias, é uma área verde reivindicada pelos moradores para se transformar em espaço público de lazer, convivência e prática de atividades. Para ser criado efetivamente, ainda é necessária a sanção do prefeito.
Enem 2016.
O MEC vai abrir em janeiro consulta pública para mudar as regras do Enem. O percentual de alunos que não fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio nesta segunda edição passou de 30% no país nos dois dias de prova neste final de semana. O percentual maior de todos os anos em que a prova foi aplicada. Os candidatos que fizeram o exame ontem, sábado, não puderam participar da avaliação no mês passado por causa das ocupações de escolas e universidades brasileiras. Também foram atendidos estudantes que sofreram contingências por falta de energia elétrica na primeira aplicação de prova. A repórter Soraya Fidelis traz outras informações sobre o Enem. Boa tarde, Soraya Fidelis. Vamos começar com as mudanças previstas para o exame do ano que vem. Já estão definidas as questões da consulta pública que o MEC pretende realizar?
Boa tarde, Vinícius. Não, o MEC ainda não tem um modelo pronto sobre as questões a serem abertas na consulta pública sobre as mudanças do Enem a partir de 2017. Mas em coletiva neste domingo, o ministro da Educação, Mendonça Filho, informou que os detalhes do documento começam a ser redigidos em dezembro e anunciou quem vai poder participar da coleta de opiniões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio.
A gente quer usar o mês de dezembro para que a gente possa elaborar termo de referência relativo a essa consulta pública, relativo ao Enem como um todo. É lógico que a temática ela não pode ser uma coisa tão abrangente que termine virando uma coisa difícil de você coletar o melhor tipo de opinião por parte daqueles que participam do Enem. E aí a gente vai ter espaço para especialistas, estudantes, professores, educadores e pais que queiram colaborar nessa discussão.
O Enem, Vinícius, ao longo de suas histórias, foi assumindo várias funções. Inicialmente, ele era um exame para averiguar a capacidade de apreensão dos conteúdos, das habilidades e das competências dos alunos, tendo em vista a melhoria do currículo, ou seja, se os alunos estavam saindo do ensino médio, como previsto na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Com o decorrer do tempo, ele passou a servir como certificação do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, depois passou a servir para os exames do ProUni, das instituições particulares, e lentamente as instituições federais de ensino foram assumindo o Enem como instrumento de substituição do vestibular. Com isso, então, ele passou a ser também, Vinícius, um certificador da finalização do ensino médio. Tendo em vista a medida provisória do ensino médio enviada pelo governo ao Congresso e que deve ser votada até meados de março de 2017, o especialista em educação, professor Jamil Cury, acredita que o Enem deva deixar de servir como certificado de ensino médio e ficar apenas como radiografia deste nível de ensino.
O governo parece-me quer tirar do Enem essa certificação do ensino médio para as pessoas com mais de 18 anos, voltando o antigo exame de certificação da educação de jovens e adultos. Então, acho que esta medida, a meu ver, ela vai ser tomada. A do ProUni, ela vai ser preservada.
Especialista Jamil Cury tem a impressão também de que o governo quer voltar indiretamente aos vestibulares nas universidades.
Na verdade, indiretamente seria uma volta aos vestibulares das universidades e uma volta progressiva ao início do Enem, em que ele apenas tinha uma finalidade de radiografar a saída do aluno por meio daquilo que ele havia adquirido no ensino médio. E com isso, então, o Enem, sem dúvida nenhuma, ele continuaria servindo como um critério, mas não seria como hoje é, praticamente o grande indicador para prosseguimento de estudos, sobretudo do ensino superior.
Vinícius, nessa segunda aplicação do Enem, ontem, sábado, nenhuma ocorrência grave foi registrada durante as provas. 11 pessoas foram eliminadas por descumprir o edital com porte de equipamentos eletrônicos ou então deixar o local da prova antes do horário permitido. De cada 10 inscritos, 3 se ausentaram das provas do Enem aplicadas em novembro e neste final de semana. As abstenções são 2% a mais do ocorrido no Enem 2015, Vinícius. Pouco mais de 6 milhões de um total de mais de 8 milhões de inscritos no Enem 2016, portanto, compareceram as provas aplicadas em novembro, né, e neste final de semana, e essas ausências custou 236 milhões de reais ao governo federal. O estudante Paulo Augusto Porto, 17 anos, que quer estudar música na UFMG e fez o Enem pela terceira vez, ele ficou feliz com o tema da redação por caminhos para combater o racismo no Brasil, por considerar fácil problematizar então esse tema. E ao comparar as 3 últimas edições, Paulo Augusto Porto avalia que o exame deste ano exigiu menos conteúdo.
Eu achei ela bem menos conteudista, assim, acho que eles cobraram mais na questão das habilidades. O tema da redação, na hora que eu li o tema, acho que ele sorrindo 5 minutos, porque a redação era realmente o que mais me preocupava. É um tema fácil, assim, muito fácil de ser problematizado, de trazer para discussão atualmente. Dava para explorar muito a cultura do brasileiro como um país que foi escravocrata durante muito tempo. E também dava muito para conversar com o tema da outra prova, que foi Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa. Porque uma das religiões mais estigmatizadas é o candomblé e a umbanda, né?
Já um outro estudante com quem eu conversei, Vinícius Alessandro Luiz da Silva, 28 anos, que tentou pela segunda vez o Enem e quer fazer antropologia, ele também gostou do tema da redação, mas ainda acredita que as provas do Enem deveriam ser mais enxutas e menos cansativas.
A prova deveria ser mais enxuta, total de 180 questões objetivas, mais a redação. Mesmo sendo, né, dividido em 2 dias, a gente sai exausto de lá. O tema do racismo é algo assim que eu mesmo discuto sempre. Existe hoje um genocídio, né, o extermínio da população negra, que é algo real, e a gente precisa mudar essa nossa realidade. O tema foi ótimo e bem contundente, assim, com o que a gente vive.
Vinícius, o gabarito oficial do Enem deste final de semana vai ser divulgado pelo INEP na próxima quarta-feira. A última aplicação do exame vai ser nos dias 13 e 14 de dezembro para as pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas. E o resultado do Enem 2016 para todos os participantes está previsto para o dia 19 de janeiro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
Ainda chove em alguns pontos de Belo Horizonte, que deixa o trânsito complicado em vários locais. No anel rodoviário, há risco de acidente devido ao volume de água acumulada ali na pista. A gente vê pelas câmeras da BH Trans, Praça Raul Soares, com trânsito bastante complicado neste momento, situação que se repete na Praça da Assembleia. Avenida Tereza Cristina, no cruzamento com contorno, desde Engaí, tem trânsito ruim também no sentido centro de Belo Horizonte. Outros pontos que a gente pode citar aqui é na BR-381, na região de Betim, no sentido São Paulo, está ali com trânsito ruim, com a chuva fina caindo na pista. Na BR-040, em Nova Lima, o trânsito em uma faixa para cada sentido, a retenção devido a um acidente que ocorreu mais cedo. Agora, 12:45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre os produtos da ceia de Natal que estão mais baratos neste ano.
Jornal UFMG.
Ah, eu não fico muito confortável.
Eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap você ouve aqui, UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Jornal UFMG. Internacional.
Meio-dia e 48 minutos. O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, decidiu renunciar após ser derrotado em referendo pela reforma da Constituição daquele país neste domingo. Renzi havia prometido deixar o poder caso sua proposta de reforma, que entre outros pontos previa a redução do número de senadores, fosse rejeitada pela população. Seu partido, o Democrático, ainda tem maioria na Câmara e pode indicar o substituto. A reforma da Constituição foi defendida pelo primeiro-ministro como uma forma de facilitar o funcionamento da Itália.
Economia.
Produtos típicos da ceia de Natal estão até 39% mais baratos em relação ao ano passado. Segundo o site Mercado Mineiro, a razão dessa redução de preços é a crise financeira. O preço médio do pêssego, por exemplo, teve redução de 39,15%. Em 2015, custava R$ 10,16 e agora pode ser encontrado a R$ 6,18 o quilo. O quilo do lombo custava, em média, R$ 16,79, recuou para R$ 12,75. A pesquisa também constatou variação nos preços de um mesmo produto. É o caso do panetone de marca, que pode custar entre R$ 14,98 até R$ 19,80, variação de 32%. O do bacalhau site, encontrado por R$ 29,90 o quilo, até R$ 69,80, uma variação de 133%. O levantamento completo está disponível no site www.mercadomineiro.com.br. Na coluna de educação de hoje, nós vamos conversar ao vivo com o professor da Faculdade de Educação do UFMG, Luciano Mendes, sobre os impactos que a PEC 55, que está para ser votada em segundo turno no Senado no próximo dia 13, pode ter no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Boa tarde, professor Luciano.
Boa tarde, Vinícius.
Bom, professor, então, queria que o senhor falasse que impactos que podem estão previstos para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia com a aprovação da PEC, que vai limitar os gastos e investimentos, né, do governo pelos próximos 20 anos.
Acho que, talvez, inicialmente, a gente deva lembrar que os gastos do governo federal com ciência e tecnologia já nos últimos anos têm diminuído, né? O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia chegou em 2011-2012 a quase 10 milhões e o orçamento para o ano que vem projetado está em torno de 4 bilhões, né? De 10 bilhões para 4 bilhões, uma diferença aí de 60% para menos. Eu acho que isso já mostra uma diminuição muito preocupante, porque no momento de crise, os vários países do mundo estão justamente investindo em ciência, tecnologia e inovação como uma possibilidade de sair da crise. E a gente está diminuindo drasticamente esses custos. Além, então, dessa diminuição que vem sendo sentida em todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, diminuição de bolsas, a possibilidade de diminuição de orçamentos, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia parcialmente sendo financiados, e isso é agravado também pela crise que muitos estados estão vivendo, que tem levado à diminuição de recursos nas agências estaduais, nas fundações de amparo de pesquisa nos estados. Há exemplo clássico, importante, agora da FAPERJ, que é uma agência muito importante, que tem dificuldade de saldar os seus compromissos e muito mais dificuldade ainda de pensar no futuro. Então, nesse quadro já preocupante, o que se espera, e todas as análises têm mostrado, que a PEC 55 pode ter, então, um impacto desastroso, porque ela vai impedir, na verdade, que o governo federal tenha um papel distributivo, redistributivo, de correção dessas dificuldades, ou pelo menos de diminuir essas dificuldades que o sistema está passando. Então, a situação é muito preocupante também na ciência e tecnologia.
Pois é, professor, agora na ausência, só dizendo que o Estado sai, né, desse papel de financiador. Na ausência do Estado, o que, que fica para a ciência e tecnologia? Vai ter que ficar recorrendo ao mercado para poder financiar?
Como é que fica essa relação? Então, nessa situação em que o governo federal diminui seus gastos, está projetando a diminuição já para o ano que vem, uma diminuição bastante acentuada, que as fundações dos estados estão com dificuldades, que as principais agências executoras do sistema de ciência e tecnologia, que são as universidades, passando por dificuldades, o que a gente está projetando, e não só os agentes brasileiros, mas vários agentes internacionais, várias revistas, órgãos internacionais, é que a ciência e tecnologia no Brasil pode entrar numa crise severa nos próximos anos, retroagindo há décadas em relação à estrutura de ciência e tecnologia que nós montamos. Uma das perspectivas, eu acho que é o aprofundamento da dependência em relação à iniciativa privada, um aprofundamento em relação ao mercado. Mas nós, como nós sabemos, o mercado financia aquilo que lhe interessa diretamente. As empresas financiam e financiarão aquilo que elas veem possibilidade de ter retorno em termos dos lucros. O que remete à ciência e tecnologia para uma profunda dependência em relação, não apenas ao mercado especificamente, agora a gente está falando, mas a não realização de estudos e pesquisas que são estratégicos para o país, sobretudo na área de ciências humanas e sociais, que são áreas que não projetam lucro, que não nós não pensamos nela tanto como investimento. A situação pode ser mais dramática ainda, né?
Tá certo. Professor Luciano Mendes, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Em relação a isso, eu acho que é importante salientar a atuação, acho que tanto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Academia Brasileira de Ciência, o Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas e um sem número de outras instituições que estão agindo junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e agora Comunicações, ao Governo Federal, para reverter pelo menos parte desses cortes que estão sendo projetados. Mas, de todo modo, a luta maior nesse momento é engrossar esse movimento pela não aprovação da PEC 55 no Senado, que, assim como terá certamente um impacto muito negativo na área da educação e da saúde, todas essas outras áreas que dependem de investimentos do fundo público, por exemplo, a ciência e tecnologia estão em risco no país, e eu acho que isso tem que nos mobilizar para uma luta junto aos senadores nas próximas semanas, né?
É, porque falta pouco para ser aprovado, ou para ser votado, né? Não
sei se... infelizmente. As perspectivas, isso que você está falando de aprovação da PEC é alto, tendo em vista a votação que já ocorreu na Câmara e primeiro turno no Senado.
É. O professor Luciano Mendes, então, vou agradecer a participação do senhor aqui no FMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Isso. Tenha uma boa tarde, Vinícius, e para todos os nossos ouvintes também, um ótimo dia chuvoso aqui em Belo Horizonte.
Ok, professor, muito obrigado. Professor Luciano Mendes, que acabou de falar com a gente, você também pode conferir essa coluna de educação no nosso site, ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Política.
As contas eleitorais do prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, foram reprovadas por um juiz do Tribunal Regional Eleitoral. O juiz considerou como de origem não identificada o valor da doação de R$2.200.000 declarada a princípio como de recursos próprios pelo candidato. No prazo de 5 dias, o candidato deve comprovar que transferiu esse valor ao Tesouro Nacional, como ocorre em casos de recursos de origem não identificada. O candidato tem 3 dias para recorrer ao tribunal. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados judiciais em Brasília, Paraíba, Rio Grande do Sul, em endereços do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e do ex-senador ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, que foram relator e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras, instalada em 2014. Os mandados querem buscar provas de que os dois teriam recebido propina para não convocarem empresários à CPI. A operação foi batizada de Deflexão. Meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, uma entrevista sobre a obra de Ferreira Goulart, falecido ontem.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59. O corpo do poeta Ferreira Goulart será enterrado hoje às 3 da tarde no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. Ele morreu ontem às 10 da manhã, após ficar internado por 20 dias. Vítima de pneumonia. Goulart era imortal da Academia Brasileira de Letras, que decretou 3 dias de luto. O escritor nasceu José de Ribamar Ferreira, em São Luís do Maranhão, em 10 de setembro de 1930. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro e, por isso, viveu no exílio durante a ditadura em Moscou, Santiago do Chile, Lima e Buenos Aires. Além de poemas, Goulart também escreveu peças para o Teatro Opinião, que teve importante papel na resistência à ditadura militar. Sobre a obra O Legado de Ferreira Goulart, nós conversamos com a professora de literatura da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez mestrado e doutorado sobre o escritor, Viviane Aparecida Santos. Bom, professora Viviane, primeiramente eu agradeço a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa. Professora, quais são os principais aspectos que podem ser destacados da poesia de Ferreira Goulart?
Bom, a poesia de Ferreira Goulart passou por diversas fases. Ele foi do neoconcretismo ao cordel, passando pela poesia de cunho político e também por aquela voltada ao ser humano, aos seus anseios, suas angústias, seus questionamentos e suas perplexidade. Mas a gente pode dizer que o traço que se manteve desde o início é sua fidelidade ao que o poeta acreditava em cada uma dessas fases.
E ele teve uma atuação política muito forte, né, com militância no Partido Comunista Brasileiro, foi exilado. Como que isso aparece na poesia dele?
Bom, a atuação política de Goulart foi determinante em sua poética. Nos anos 60 e 70, por exemplo, ele construiu uma poesia engajada, política, que procurava denunciar as mazelas de um sistema desigual. O que a gente pode verificar tanto em Dentro da Noite Veloz como no poema Sujo. Nessa época, Goulart era filiado ao Partido Comunista e tinha uma forte atuação contra o regime militar. E foi exatamente por ser esse homem político que ele foi exilado no início dos anos 70 e foi em virtude do exílio que ele escreveu a obra que o consagrou como grande poeta do século XX, que é a obra Poema Sujo. Já a partir dos anos 80 e 90, ele passou a assumir uma outra postura política, contrária à esquerda, como a gente pode perceber a partir da leitura das suas crônicas, e com isso a sua poesia também passou a assumir um outro tom, um tom menos engajado, mais voltado à reflexão, aos anseios do ser humano e também à memória.
Certo. Como que o trabalho de Ferreira Goulart influenciou outras gerações de poetas?
Bom, a poesia de Goulart influenciou e ainda influencia gerações futuras pelo respeito que o poeta tinha pela poesia. Goulart não fazia poesia por obrigação, como uma forma de ficar conhecido ou ganhar dinheiro. Prova disso é que ele estava há mais de 6 anos sem escrever poesia e dizia que só escreveria novamente quando algo surgisse do espanto. Pois, segundo ele, a poesia nasce do espanto. Essa é uma frase dele. Nasce diante da perplexidade diante da vida. Além disso, a poesia de Goulart, independentemente de estar ou não engajada em algum momento político, ela é uma poesia atemporal. Prova disso é que em pleno 2016 eu defendi uma tese de doutorado abordando a poesia construída por ele nos anos 60 e 70, justamente porque sua obra é inesgotável.
Certo, professora. Para um leitor que nunca entrou em contato com a obra do poeta, o que a senhora recomendaria como porta de entrada?
Eu recomendaria a obra Dentro da Noite Veloz, que traz versos que ora encantam o leitor e ora o fazem refletir sobre o papel político da poesia. Essa obra reúne poemas escritos nos anos 60 e 70 e nela há poemas que falam sobre o seu período de exílio e solidão, sobre a situação do país no pré e pós-golpe, sobre a fome, sobre a mortalidade infantil, sobre a ditadura militar, e também sobre o menino que ele foi um dia, sobre a sua cidade natal, que é São Luís do Maranhão. Enfim, ela traz bastante coisa e com certeza o leitor que tiver acesso a essa obra vai querer ler as outras também. Vai se apaixonar pela obra do Ferreira Goulart, assim como eu me apaixonei e desenvolvi toda a minha trajetória acadêmica baseada na obra dele.
Tá certo, professora Viviane, essas foram as nossas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Apenas que foi uma grande perda, né, que nós tivemos ontem na nossa literatura, e Ferreira Goulart, com certeza, ele já foi imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, mas a sua obra está aí. E ela ainda será lida por muitas gerações. Então, foi uma grande perda que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo há alguns anos. Ele era uma pessoa bastante acessível. E enfim, é muito lamentável essa morte de um poeta tão importante à nossa literatura. Sem dúvida nenhuma, nós perdemos ontem um grande poeta.
Ok, professora Viviane, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, eu que agradeço.
O poeta Ferreira Goulart também conversou com a UFMG Educativa em duas oportunidades, uma em 2007 e outra em 2010. Na conversa de 2010 com a nossa equipe, Goulart explicou um de suas expressões, frases mais conhecidas, de que a realidade não basta.
A arte, ela acrescenta a realidade alguma coisa que a realidade não tem e de que nós necessitamos. Então, se a gente faz arte, por alguma razão era. Se a arte existe desde que o homem se conhece, embora no começo não tivesse esse nome, essa qualificação de arte, mas já nas cavernas você fazia arte, né? Então, toda a história humana mostra isso, que, então, por alguma razão é uma necessidade real do ser humano. E então, ela acrescenta à vida, à realidade, coisas que a realidade não tem. Por exemplo, o quadro Noite Estrelada do Van Gogh só existe na tela que ele pintou, né? Não existe nenhuma noite estrelada igual aquela, é inventada por ele, né? Então, eu parto exatamente disso, de que, primeiro, a vida é inventada, né? Não é que a realidade não exista, que as árvores não existam, que macaco, jacaré não existe, não estou dizendo isso. Existe a realidade, mas a nossa realidade de ser humano é inventada por nós.
Esse foi o poeta Ferreira Goulart, quando ele deu entrevista em 2010 para a rádio UFMG Educativa. Agora, 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.